Deltan Dallagnol, que foi coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, procurador da República, um dos personagens, acho, mais conhecidos dessa luta, dessa cruzada anticorrupção. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Davi, Potter, ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer estar com vocês mais uma vez para conversar sobre esse assunto tão importante para os brasileiros, que é diminuir o desvio da verba pública.
Antes da gente, o sinal está marcando 10h15 agora, antes da gente falar sobre a Lava Jato em si, ontem eu falei aqui, abrimos o timeline falando disso, que é chamada PEC da imunidade, apelidada por alguns como PEC da impunidade, que foi, assim, num ato, me parece, escuso do presidente da Câmara, ela surgiu e de repente foi aprovada a admissibilidade, claro, ontem foi barrada, mas diante até de uma reação da sociedade, eu trouxe lá em GZH os deputados que tinham votado pela admissibilidade, para que a PEC seguisse adiante, que basicamente, gente, para não me estender muito aqui, era uma proposta de emenda à Constituição que limitava as sanções aos parlamentares quando a Justiça fizesse isso, né, no exercício do mandato de um deputado, ele daqui a pouco não poderia ser preso, como foi o deputado Daniel Silveira. Então eu vou pedir licença para a gente começar por isso. O senhor acompanhou como essa discussão da PEC da impunidade, doutor Deltan?
Essa PEC, ela preocupa a todos nós, tem que preocupar a todos os brasileiros que querem a responsabilização de quem praticar crime, seja quem for, seja qual for o degrau em que a pessoa está na sociedade. Tanto uma pessoa com menos recursos, menos abastada, deve ser responsabilizada se praticar crime, mas também uma pessoa poderosa, um parlamentar, um deputado, um senador, se praticar crime, tem que estar sujeito à responsabilização. E veja o que está em discussão nessa PEC, Kelly. Se discute, por exemplo, a possibilidade de você afastar da função parlamentar, do exercício do mandato de deputado, de senador, uma pessoa que pratica crimes graves. Essa PEC proíbe esse afastamento, como o afastamento que aconteceu, por exemplo, de Eduardo Cunha, do exercício da sua função. Se essa PEC estivesse em vigor, Eduardo Cunha não poderia ter sido afastado. Além disso, essa PEC também ela dificulta buscas e apreensões contra senadores e deputados. Veja, se a Lava Jato já avança de modo tão difícil contra parlamentares federais, contra deputados e senadores, imagina se você criar mais uma restrição, que é uma dificuldade a mais para buscas e apreensões, que é a necessidade de que ela seja referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ela estabelece ainda uma espécie de foro privilegiado para mandados de busca e apreensão que acontecem dentro do Senado, dentro da Câmara Legislativa ou na residência do parlamentar. Como que acontece hoje? Hoje, se a pessoa praticou crime antes de assumir o cargo de deputado e senador, você pode investigar, fazer uma busca e apreensão, mas agora isso tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, dá mais uma dificuldade também. É uma PEC que tem aspectos muito problemáticos que precisam ser mais discutidos, tanto na Câmara, não pode ser uma discussão assodada de um dia para o outro, tem que passar pelas comissões necessárias, como a Comissão de Constituição e Justiça, tem que passar por um debate da sociedade, tem que melhorar. E para a gente não ficar só dizendo assim, eles querem se autoproteger, tem parlamentar lá que está lutando contra essa PEC. Ontem eu estava ouvindo uma hora da manhã, Kelly, eu estava assistindo a TV Câmara, e eu vi, por exemplo, uma transmissão de um deputado aí do Rio Grande do Sul, Marcelo Van Hatten, indo e dizendo, olha, isso aqui precisa ser melhor discutido. E ele dizendo, olha, isso aqui se prevê a impossibilidade de prender, a não ser que seja crime inafiançável, não vai dar para prender parlamentar que está envolvido em corrupção multimilionária. Então, tem gente lutando contra lá dentro, e essas pessoas precisam, claro, do apoio do debate da sociedade, para que essa matéria possa estar discutida de modo mais profundo, mais alongado, ouvindo organismos que atuam contra a corrupção, ouvindo vários atores da sociedade que podem contribuir para esse debate.
Existe, a gente sabe, né, um grande debate aí sobre a forma como foi conduzida a Lava Jato, com os vazamentos daquelas mensagens lá que foram capturadas, né, pelos hackers, e acusação, muitas acusações que há contra o senhor, contra o Sérgio Moro, outros procuradores, né, inclusive a outra juíza também que substituiu o Sérgio Moro, de que houve o acerto entre a Justiça e o Ministério Público, e que houve essa uma série de irregularidades, né, nessa relação entre entre vocês, né? O que há exatamente, procurador? O que existe exatamente nisso tudo?
Primeiro, a gente precisa deixar muito claro que ninguém alega que nessas mensagens que são ilegais, que foram obtidas criminosamente por hackers, que podem ter falsificado, adulterado essas mensagens, inclusive hackers que são histórico de crimes de falsificação, mesmo assim ninguém alega que ali tem a prova de inocência de ninguém. O que se alega é que teriam sido cometidos supostos excessos. Mas, ora, se tivesse excessos, depois de 2 anos de uma divulgação deturpada dessas mensagens, muita coisa já teria sido anulada. Por quê? Porque tudo que a gente faz fica registrado nos autos das investigações, dos processos, e bastaria o advogado ir lá e checar e ver que tinha alguma coisa ilegal, isso ia ser questionado e ia ser derrubado. Mas depois de 2 anos, não é que isso não aconteceu em 10 casos, isso não aconteceu em nenhum caso. Isso mostra que existe um ambiente de discussão dessas mensagens altamente intoxicado por interesses que são muito diferentes do interesse da busca de verdade, que incluem o interesse de anular essas condenações e processos. A gente vê o uso desse material para tentar virar o jogo e transformar os investigadores em investigados. É isso que a gente está vendo. É o que aconteceu na Itália, em que instauraram mais de 100 de investigações contra o líder da investigação italiana, contra o Di Pietro. Quando a gente olha as mensagens trocadas, as supostas mensagens trocadas entre Ministério Público e juiz, os próprios órgãos que divulgaram as mensagens falam que tem lá 500 mil mensagens. É impossível a gente recordar detalhes de cada uma, se aconteceram conversas específicas, mas o que eu posso dizer, olhando o que está ali, é que eu não vejo nada diferente da busca da verdade e de valores da justiça. E a gente tem que entender que o sistema brasileiro é diferente do sistema norte-americano. No sistema norte-americano, as partes não podem falar com o juiz de modo separado. O sistema brasileiro é completamente diferente. O juiz atua na fase de investigação, definindo medidas judiciais. Se a gente quer ser um bom Ministério Público, a gente tem que ir lá e buscar convencer o juiz. E se o juiz atua para buscar a verdade, isso tem respaldo no Código de Processo Penal brasileiro. E se o juiz atua para buscar celeridade, isso tem respaldo também na nossa lei, são os valores da justiça. Então, embora a gente não reconheça o conteúdo lá das mensagens, conversas com o juiz acontecem todo dia, em todas as varas do país. E o que aconteceu foi uma atuação diligente dentro da lei, dentro da ética, por uma série de procuradores, 15 a 20 procuradores, que têm diferentes visões de mundo e que estão unidos simplesmente para buscar recuperar dinheiro desviado e responsabilizar pessoas que praticaram crimes graves em prejuízo do país.
Procurador, eu chamo assim ainda, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, hoje é dia 26, então foi na terça-feira, né, abriu uma reclamação disciplinar para investigar a sua conduta, né, e isso no caso da tentativa de criação da fundação da Lava Jato. Uhum. Ou seja, a justiça está, vou ser bem conversa de bar, o senhor está acostumado com a nossa linguagem aqui no timeline, né, a justiça está investigando o trabalho de justiça, né, dos procuradores. Né, e, obviamente, a gente sempre soube que o senhor era um protagonista, né, nesse time, dentro da Operação Lava Jato. O senhor teme, como é que o senhor vai se defender com isso, como é que o senhor vai se movimentar para isso, né, já que o senhor classifica elas como ilegais, né, o vazamento obtido das conversas através de hackers. Como é que o senhor vai se defender disso? O que o Conselho Nacional do Ministério Público vai encontrar na sua defesa quando avaliar as ações que vocês tiveram durante o processo, durante todas as operações da Lava Jato? Algumas operações da Lava Jato.
Os procedimentos que a gente adotou foram sempre absolutamente irregulares. O que a gente vê é requentamento de narrativas. Narrativas que dizem, existem excessos, existem abusos. Tá bom, o quê? Quando? Onde? É muito fácil acusar genericamente. Eu quero ver qual é o fato, qual é o caso. Nessa situação que você comentou, o que está acontecendo é o requentamento de uma discussão que não foi discutida 1-2 vezes, foram discutidas em 7 órgãos diferentes. 7 órgãos diferentes referendaram, disseram que a atuação, nesse caso da criação da Fundação da Petrobras, era uma atuação legal, legítima, permitida por lei. O que você tem contra isso? Você tem apenas uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão provisória, e contra isso você tem decisões de corregedoria do Ministério Público, de corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, de corregedoria do Tribunal da Terceira Região, de Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, de grupo de trabalho que trabalha sobre combate à corrupção, você tem uma série de avaliações desse procedimento e todo mundo disse, olha, era uma via legal, era uma via permitida. O que se buscava com essa fundação era gerenciar a aplicação de recursos para finalidades legais, para finalidades de interesse público, para finalidades de fortalecimento da sociedade civil no combate à corrupção. E essa era uma alternativa viável, inclusive, que acontece em ambiente internacional. Aconteceu, por exemplo, no caso Siemens. Então, o que a gente fez foi atuar dentro da lei e agora a gente não tem como impedir a criação num ambiente altamente intoxicado por interesses políticos, interesses de anulações e processos, a gente não tem como impedir a criação de narrativas que se repetem. Como a gente viu ao longo da operação, a narrativa de que as prisões aconteciam em excesso, a narrativa de que as conduções coercitivas eram abusivas, as narrativas de que as colaborações premiadas eram...
Alô?
Alô?
Eram, as narrativas certo, eram.
Caiu e bem aí, agora.
É o hacker, né, gente? Eu falo que quando o doutor Deltan entra com a gente, dá algum corte na ligação. É importante a gente trazer essa perspectiva. Essa entrevista a gente estava tentando há algum tempo já, a produção vai refazer a ligação, porque desde que surgiram, né, novas mensagens, e principalmente depois que o Supremo tornou públicas, deu acesso à defesa do ex-presidente Lula, a gente ouviu o ministro Gilmar Mendes aqui e, obviamente, os nossos ouvintes cobraram outro lado, um antagonismo, e hoje a gente está conseguindo fazer. Até é importante a gente explicar esse processo de produção, nem sempre as fontes conseguem, a gente consegue fazer com que elas nos atendam imediatamente.
A novidade, mas tá na linha de novo, né? A novidade, na verdade, foi o acesso da defesa do Lula às mensagens, isso. que as pessoas já conheciam, né?
E, doutor, o senhor estava falando das narrativas, isso. E aí quando caiu.
Isso, mas o que eu estava dizendo é que basicamente esse assunto da fundação já foi apreciado por 7 instâncias, já está decidido, foi legal, foi regular. Agora não tem como impedir essas narrativas que se multiplicam querendo apontar supostas ilegalidades que não aconteceram.
Nós entrevistamos o ministro Gilmar Mendes, não faz muito, e ele falou exatamente sobre isso, dizendo que a intenção de vocês era se locupletar, inclusive, com esse dinheiro, né? Que essa era uma das intenções. O senhor acha que existe, por parte de algumas instâncias ali do STF, intenção de desmoralizar a Lava Jato? E se existe isso, por que motivo?
Olha, eu não vou fulanizar, mas para a gente entender a reação que acontece contra a Lava Jato, a gente tem que entender o que ela fez. Basicamente, o que a Lava Jato revelou é que o Brasil, em grande medida, é governado por alianças que não estão querendo o interesse do ouvinte, o interesse público, não estão querendo proteger você, ouvinte. São alianças que buscam poder, buscam riqueza ilícita e buscam garantir impunidade. O que a Lava Jato fez foi acabar com a impunidade dessas pessoas, pelo menos ao tempo da Lava Jato, e ameaçar com isso o poder e a riqueza desses criminosos. Agora, esses criminosos são criminosos. A gente não está falando de... não é porque é pessoa de colarinho branco que você tem que aliviar, não. São pessoas que desviaram dinheiro público, roubaram de todos nós. Esses criminosos, eles têm aliados em todos os setores públicos e privados. E esses criminosos, vários deles, reocuparam posições de relevo hoje nos três poderes. Essas pessoas têm aliados nos três poderes. E o que a gente vê como resultado de tudo isso são amplos retrocessos. A gente vê, por exemplo, caindo ferramentas de trabalho nossas essenciais, como colocando amarras nas colaborações premiadas, nas prisões preventivas, a gente vê a queda da prisão após segunda instância, a gente vê uma série de novas regras que são criadas e aplicadas para trás, que não existiam quando a gente fez as investigações e processos. Aí você cria uma nova regra, como a regra de que investigação de corrupção política agora é na Justiça Eleitoral, não é mais na Justiça Federal. E aí você anula um caso como o Pasadena, que comprovou, com a cooperação de vários países ao redor do mundo, o desvio de mais de 700 milhões de reais. E aí você vê também esse movimento hoje para retaliar a investigação e investigadores. Que, gente, a gente falou que isso ia acontecer. É o que a gente viu na Itália. A gente falou, vai acontecer. Lá na Itália, o Di Pietro sofreu mais de uma centena de investigações. Nenhuma comprovou irregularidade, mas ele teve que ficar se defendendo por anos. E é isso que a gente vê, esse movimento de reação de pessoas que querem estar acima da lei, intocáveis, querem continuar abusando, desviando riqueza pública e que querem garantir a própria impunidade que não querem que jamais sejam ameaçados. Então tem que empalar quem atua na Lava Jato.
Procurador, quando o ministro Gilmar Mendes entrou com a gente aqui, ele levantou uma tese de que os principais agentes da Lava Jato, né, e você é um deles, tiveram uma espécie de enriquecimento, né, depois que a operação começou. especificamente sobre isso, o que o senhor tem a dizer? O senhor ficou mais rico com a Lava Jato? O senhor tem mais dinheiro com a Lava Jato? O senhor fez alguma coisa, né, desse seu trabalho que o levou a ter mais grana? Respondendo diretamente ao ministro Gilmar Mendes, por favor.
Na verdade, eu ganho hoje mais fora da Lava Jato do que eu ganhava na Lava Jato. Na Lava Jato, a gente é proibido de receber uma verba que se chama verba de acumulação. Você substitui uma pessoa que está em férias em outro gabinete, uma pessoa que saiu em licença, que está grávida, por exemplo, você substitui, você acumula o seu trabalho com outro gabinete e você ganha um valor mensal adicional. Isso na Lava Jato não tinha condição de fazer, porque não tinha como acumular trabalho com outros trabalhos. O trabalho era interminável. Então, na verdade, a grande verdade é que se a gente tivesse ficado fora da Lava Jato, a gente ia ter ganho mais, ia ter ganho um salário maior do que aquele que a gente ganhou, e a gente ia ter muito menos incômodo e muito menos trabalho. O que eu
Mas acho que ele não falava exatamente dos salários, né, procurador? Ele disse que tinha desvio, ele disse que a atenção deu mais espaço para vocês puderam buscar essa grana fora de maneiras ilícitas, digamos assim, entende? Eu queria que o senhor respondesse exatamente por isso.
Isso é absolutamente infundado, não tem qualquer base na realidade dizer que houve qualquer tipo de desvio na Lava Jato. Ninguém aponta qualquer fato concreto em relação a isso. Houve um discurso, como eu disse, uma narrativa em relação à fundação, mas como eu disse, 7 órgãos diferentes confirmaram a legalidade dessa atuação no caso da fundação. Então o que a gente vê, de novo, é uma repetição de narrativas. Algumas pessoas têm um megafone, conseguem fazer essas narrativas voar mais longe, alcançar mais pessoas. E, infelizmente, a estratégia política ensina que uma mentira repetida 1000 vezes, ela passa a parecer verdade. É a estratégia do Goebbels lá, né? O pai da comunicação política que apoiou o nazismo. É uma estratégia de repetir mentiras e narrativas falsas 1000 vezes, mas quando a gente vai olhar os fatos, não tem nada disso, não aconteceu, não tem nada concreto. Pelo contrário, o que a gente vê ali é uma equipe altamente comprometida com o serviço público, com prestar um bom trabalho para a sociedade. A gente está falando não é de um procurador, não é de dois, não é de pessoas que poderiam estar fora da curva. A gente está falando de 15 a 20 procuradores que trabalharam na operação, se sucedendo ao longo do tempo, com diferentes visões de mundo, unidas por buscar responsabilização de culpados, recuperação de direito fiado. E agora, nessa semana, teve anúncio de mais de 800 milhões de reais recuperados num novo acordo que começou a acontecer, um acordo com uma multinacional, começou a acontecer na época ainda que a gente chamava de força-tarefa da Lava Jato e que foi concluído agora nessa semana. Ou seja, é um trabalho muito consistente, os resultados falam por si, podem criar narrativas, podem criar discursos, mas nada de legal foi realizado, pelo contrário, toda a atuação foi legal e assim vai ser confirmado em qualquer apuração que vier a ser feita, como tem sido confirmado ao longo desses últimos 6 anos.
A gente está conversando ao vivo com o Dr. Deltan Dallagnol, são 10 horas e 32 minutos. Nem todo jogo, Dr. Deltan, termina como deveria ou como a gente gostaria. Ontem a gente viu o jogo do Internacional, eu e o Luciano Potter, gostaríamos muito que tivesse havido um gol, porque o São Paulo chegou a fazer a parte dele, né, naquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido. No caso da Lava Jato, a gente viu que a força-tarefa se encerrou. O chefe do Ministério Público, né, e eu não vou fazer o senhor falar mal do chefe, que é o procurador Augusto Aras, fez muitas críticas, me parece que se posicionou de alguma forma enfrentando a força-tarefa também, e esse jogo ele termina de uma maneira, até como o senhor disse, com a narrativa de questionamento à Lava Jato, mais forte do que todo aquele trabalho de combate à corrupção. O senhor está satisfeito com o resultado ou, como nós colorados, acha que poderia ter sido diferente?
Kelly, se eu fosse dizer que foi um jogo de futebol, eu diria que a gente ainda está ganhando de goleada. O que a gente conseguiu fazer foi um trabalho inédito. Veja que ninguém colocou na cadeia pessoas poderosas que ocupavam o parlamento na quantidade como aconteceu na Lava Jato. Ninguém conseguiu revelar esquemas envolvendo grandes empreiteiras, desvios bilionários como aconteceu na Lava Jato. Ninguém conseguiu jamais recuperar mais de 1 bilhão, 2 bilhões de reais antes da Lava Jato. A gente está falando só na Lava Jato, mais de 15 bilhões de reais recuperados. Isso antes da Lava Jato era uma quimera, era um sonho você responsabilizar poderosos, você alcançar o dinheiro desviado por pessoas que praticam crimes em detrimento de todos nós. Então, foram alcançados resultados inéditos. Agora a gente vê um momento de reação e é necessário que a sociedade amadureça. Essa luta contra a corrupção, que não é uma luta de um caso de 6, 7 anos. é um esforço permanente da sociedade, geracional. A gente precisa de uma mudança geracional. Eu tenho que ser realista, como você falou, a gente vive um momento ruim, um momento de reação. Agora, a gente tem que não olhar só a foto, como diz o ministro Barroso, a gente tem que olhar o filme. De onde a gente vinha, de um estado de impunidade generalizada para esse tipo de crime, para um rompimento disso, para um aumento da consciência social e cívica sobre a importância da gente tratar esse problema, e a gente pode ter um futuro melhor a partir de uma consciência geracional, de uma mudança geracional, de uma luta permanente, que teve um grande salto, digamos, na Lava Jato, um grande avanço, mas que precisa continuar fora da Lava Jato e passa necessariamente pelo voto consciente. Não adianta de nada a gente trabalhar lá e buscar responsabilizar pessoas poderosas se essas pessoas contra as quais têm um caminhão de provas de corrupção voltarem a ser reeleitas para os seus mandatos de deputado, de senador, ou o que for.
Perfeito. Bom, procurador, a gente agradece novamente o seu espaço aqui, o seu espaço de tempo, né, com a gente aqui no Timeline. O que exatamente o senhor está fazendo hoje?
Hoje eu continuo trabalhando contra a corrupção, mas em casos fora da Lava Jato, que são casos que têm uma dimensão muito menor e só me fazem perceber o quanto é importante que o Ministério Público e outros órgãos priorizem casos como a Lava Jato, que tem muitos milhões de reais para serem recuperados e ainda tem muitas pessoas poderosas que pendem de responsabilização, não só em Curitiba, mas no Supremo e em outros lugares. Queria agradecer muito esse tempo com vocês, é um prazer sempre falar com vocês, vou estar sempre voltando em outras oportunidades, quando me convidarem também, e que todos nós ouvintes, jornalistas, cada um em sua profissão, com a sua independência, possamos trabalhar juntos por um país mais justo, com menos corrupção e com menos impunidade. Obrigado.
O senhor acha que a gente está correndo risco ainda de enfraquecimento desses instrumentos, desses institutos contra a corrupção? Ele pergunta até porque quem está no poder foi alguém que se elegeu, inclusive, me parece, né, junto com essa ideia da Lava Jato de combater os atos de corrupção.
Sim, risco e risco grande. A gente nem falou dos riscos atuais. Olha o que está tramitando no Congresso. Está tramitando uma comissão que está propondo mudanças na lei de lavagem de dinheiro, que vai diminuir a pena de lavagem de dinheiro e que vai descriminalizar alguns crimes, como o crime do Gedel, lá, que foi condenado por lavagem por ter mais de 50 milhões de reais num bunker, num apartamento escondido. Esse tipo de conduta do Gedel, que é a lavagem, sem você ter a prova do crime antecedente, da corrupção, esse tipo de crime do Gedel se descriminaliza. O Gedel pode sair pela porta da frente da cadeia. Você tem também discussões de mudanças na lei de improbidade administrativa que vão encurtar prazos de prescrição, que vai dificultar a punição de pessoas com esse importante instrumento que é a punição pela improbidade administrativa, um importante instrumento para lutar pela honestidade na gestão pública. Então tem uma série de propostas e mudanças, a própria PEC da imunidade, que é sobre a qual a gente conversou hoje mais no começo da entrevista, são mudanças e coisas que estão em pauta que podem gerar novos retrocessos para além daqueles que já aconteceram.
O senhor se afastou para cuidar da sua filha, né?
Isso.
Como é que ela está?
Ela está evoluindo bem, mas a gente está consciente, plenamente consciente, com o pé no chão, de que a gente está apenas no começo de uma longa maratona. O afastamento me permitiu ter tempo para coisa que antes eu não tinha tempo. Por exemplo, eu fiz um curso no Mind Institute, que é um instituto da Universidade de Califórnia, que é especializado em problemas de desenvolvimento infantil desse tipo que a minha filha tem. Tem me permitido também eu dedicar um pouco mais de tempo a ela, eu passar um pouco mais de tempo com ela, aplicar essas técnicas de terapia que podem permitir um avanço melhor da situação da qual ela padece hoje. E agora, a gente tem que sempre ser realista, mas caminhar com fé, com esperança, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida cívica, né, na luta contra a corrupção, e eu quero acreditar que a gente vai conseguir alcançar um bom desenvolvimento e, de todo modo, né, a função de pai a gente vai desempenhar sempre do melhor modo, com amor, assim como a função cívica, independentemente do resultado.
Todo carinho do mundo a vocês nesse momento tão difícil aí de vocês. Muito obrigado, obrigado pelo espaço com a gente aqui.
Ah, eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês, mais uma vez, e ao convite.
Ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol.